Oggi 23 di agosto 2013, aula DF-709, sto qui con quattro rappresentanti, dos alunos, non so se sono delegati o che, perché per la relazione speravo tre mais alunos, stanno in greve, mandarono una delegazione a conversare, come è la situazione?
Foi mais um meio que você informou
Que pela operação poderia não. Não, mas você vem dizendo sempre que vai ter aula, que vai ter aula, que vai ter aula.
Depende de como a pessoa vê.
Ah, depende.
Passa o olho assim, então vai.
Depende do impulso interno, né? Mas eu já vinha dizendo, né? Eu seria ausente do mesmo jeito e eu vinha dizendo. Eu pensei, digo, alguém, poner mais, mas eu posso. E coloquei agora esse cronograma também de atividades para que ninguém tenha dúvida, né? Então, vamos ter a planilha de frequência. Ai, não, não era para lembrar. Que bom. Por que não entrou? Mayúsculas, que quiera, no era mayúsculas. Así que se va a escribir con calma, ¿no? Ah, no. Veo una noticia que los servidores de la reitoría iban a desligar desde hoy a tarde hasta mañana a tarde. Então, acredito que o ensino aberto não esteja funcionando.
Isso daí não é um ensino aberto. Isso daí é em mim.
Isso
não é na outra?
Ah, estão entrando no. Bom. É verdade. É verdade. Isso é meio. Ensino aberto aqui. Agora que vai entrar. Mas eu vejo a notícia, vamos ver se funciona. Está aqui. Por acaso alguém de vocês tem um endereço institucional @ifmicambr? Alguém que está em algum laboratório ou assim? A Unicamp tem um serviço para ensino à distância muito bom. Chama Big Blue Button, olha o nome, né? Mas você pesquisa, não sei se é WEC, quem tem endereço institucional estabelece uma ligação por meio de câmera, microfone, em conjunto, e pode colocar arquivos, figuras, textos, e pode nele fazer marcações, pode indicar e pode fazer marcações. Então é muito bom para, assim, trabalhar a distância. Eu pretendia ter feito a primeira aula assim aqui. Ia fazer a distância, como faço quando é em março. Ia indicar tudo, e precisando colocar algum texto ou marcar ou indicar, já fazia. Depois ia me apresentar aqui, mostrando que não estava a distância, que estava perto. Mas era mais para treinar esse programa que não apenas não usa Skype, sino que tem para você colocar arquivos e marcar, né? Tá? E a vantagem é que não passa pelo Skype, em princípio é menos espiado pelo Prisma, se bem que não tem nada que foja, né? Mas ao menos não faz. Então estou contando. Uma hora é uma ferramenta que, se alguém quiser usar também, de repente quer usar, consegue que alguém passe a senha ou acesso, né? Para ensino à distância. E tem, teoricamente, mas não consegue que funcionasse, a possibilidade de não apenas mandar, colocar um arquivo para comentar, senão a tela ser vista por todos. Aí é muito mais, né? Por algum motivo, talvez pela versão que foi instalada aqui, não estava funcionando. Então, você está processando com um programa, está fazendo algo, todos veem, todos comentam, né? Aí a pessoa transfere a condição de apresentador para qualquer dos participantes. De repente, quem é apresentador, passa por outro, apresenta. Eu já usei com alguns alunos, Interesante, mas é trabalhoso, sobretudo no início, até que você pega as dicas, essas coisas, gastamos horas para fazer uma bobagem, que se fosse presencial você fazia rapidamente, mas como treino vale, e depois que estamos um pouquinho de prática, e para que as coisas se justificam quando não há como se juntar, e também por essa possibilidade que se vier a completar, né? Você pode mostrar algo funcionando, um programa, pode ensinar muito mais, com que não precisa cada texto, cada figura pedir que mostre para os demais, sino que automaticamente tudo que você vê, os demais veem. Lembrando que então aqui em material de apoio eu mudei um pouquinho a sequência de assunto, né? Material de apoio eu coloquei de uma maneira mais, com mais importância. Falei que tinha enviado a carta convite para a escola, está aqui quem quiser convidar alguma escola, inclusive vieram já, já algumas, no mediário de bordo, que ainda não disponibilizei para todos, mas irei fazer isso. Aliás, diário de bordo, vou apertar para editar, estão faltando alguns telefones e aproveito agora para editar. Tem essa possibilidade de abrir a tela que outros processos não têm, que é muito importante. Temos que obrigar a escrever uma janelinha pequena que você não vê. Bom, Cristina, podia passar seu celular para alguma emergência que aconteça nos eventos? 81 32 77 37. E já colocamos o 9, né? Infelizmente agora vamos demorar mais na ligação, porque vai ter um 9 na frente, né? Da segunda-feira, né? Em diante. Então, bom, já vou colocando em todos, porque diz que tem um programinha que faz isso, não sei se para Android, que pega toda a tua lista de telefones, mas se já tiver o 19 na frente, já coloca o 9 a mais, automaticamente, né? Tem um aditivo aí para colocar. Então vou colocar um aqui do Douglas. Fábio, você pode passar seu celular? Seu número? 99658 0096. Felipe não está aqui, mas acho que o 9 também. Guilherme vai colocar um 9 na frente. Se isso fosse dinheiro, né? Estava rico. Agora Henrique 12, mas São José dos Campos acho que também vai entrar. Acho que o estado todo, né? Então, é para todo mundo. Se você é Abílio, não está aqui. E Nayara, que estava aqui agora há pouco. Se Sandra, peguei por outro lado. Então, de repente, se acontece na hora de um evento, acontece alguma coisa, deixa de haver evento, alguma urgência, a pessoa não chega, haveria aula e por algum motivo desiste, o evento desiste, eu tomo celulares e aviso as pessoas. O celular é TIM, o que facilita para quem tem TIM de graça, e também se precisar ligar a cobrar, podem ligar a cobrar. Se diz isso. Bom, então estou esperando que a Nayara volte para colocar o celular dela, mas há um jornal do centro, um jornal que distribui na cidade no centro, que tem uma página de astronomia que uma pessoa me contatou, me colocou, repassei agora para o Fábio, não sei se agora, porque foi de agora, né? E é um dos lugares onde o evento, nosso evento, quando for no planetário, a gente coloca, para que idealmente as pessoas vejam e venha público comum, não apenas público de escolas. Nayara, ¿podría me pasar su número de celular para un contacto?
19.
Sí.
8200-864.
8200-864. 8164. 8164. Bien. Então, e outro é a agenda Unicamp. Tem uma agenda de eventos. Geralmente você lê o jornal Unicamp pela rede e tem eventos, uma agenda de eventos. Desde a antecedência, não é fácil cumprir com isso. Mas tenho mandado com menos tempo, dizendo, olha, vai ter um evento, e assim. Então, aliás, já devia estar colocando a notícia para sexta-feira que vem. Sexta-feira que vem vai ter evento aqui. Então, que se saiba que tem esse evento na Unicamp. Então, essa informação, eu já tenho um pequeno release, como chama, né? Que seria informação para distribuir. Isso que não está aqui nas salas, senão já fazia daqui, e vamos fazer com antecedência. Para que apareça na agenda da Unicamp, às vezes tem pessoas que têm lido, né? Mesmo pessoas que não lêem, que não veem, né? Mas sabem que existe. Sabem que a importância da publicidade é a reiteração, né? A primeira visão é para ir dando um toque, na segunda, na terceira, que muitas coisas acontecem. Então, vejam que eu coloquei aqui, agora vou passar, a sequência do que vamos fazer em cada aula. Então, está para definir que depois do dia 30 faríamos uma visita ao planetário que você não conhece, e para ir vendo como são distribuídas as coisas lá. Então, eu confirmo depois isso. Mas, na planilha frequência, tem uma planilha que essa sim está acessível para todos, mais simplificada, que eu vou dar acesso às escolas também, dizendo tal dia vem, acontece isso, quando vem uma escola tal dia, se uma escola tem dúvida, então você me escreve, nessa planilha seria a planilha oficial de eventos, então a escola sabe que já está marcada essa escola para esse dia, uma coisa que tem acontecido. Então, bom, nós estamos aqui na aula, aqui aula 4, e eu irei complementar a informação sobre o evento distribuindo tarefas. Na próxima faremos o evento, então quem pode chegar às 2, teria lá em cima, conto com José Abílio, que bolsista sai, e mais alguém, aí podemos até distribuir. Quem que chega lá em cima para ajudar a pegar a mala, colocar as coisas, algo de última hora que pode estar faltando. Então, uma pessoa só é pouco. Se bem que durante a semana vamos tentar deixar tudo prontinho. Se está tudo prontinho, é só carregar na minha velina as coisas que eu desço e trago. Mas chegando aqui, então, 2:30, nós temos o trabalho de montar essa sala, colocando as cortinas de plástico escuro e montar no LIEF os experimentos para as demonstrações. Eu já mandei mensagem, estou querendo uma resposta que confirme que o LIEF vai estar disponível, como nós costumamos fazer. Retiramos os experimentos de algumas mesas e deixamos essas mesas livres para nosso uso. E na hora de ir embora, que às 6:30, que tenha alguns também para ajudar a recolocar, sobretudo agora que estão, que no dia seguinte tem a UPA. E o livro vai ser mostrado para a UPA. E eu terei nas salas de trás minhas demonstrações também. Então, é uma arrumação de coisas que vai ser muito complicado, essa sobreposição que deu com UPA. Se o evento tivesse sido hoje, era bem mais fácil. Mas espero que não dê conflito, que queiram deixar a sala do livro pronto para o dia seguinte, e nós estamos precisando até às 6 do espaço. Já enviei mensagem hoje, já tinha enviado antes, mas agora enviei lembrando. Cuidado que tenha UPA no dia seguinte, não venha de última hora com conflito, né? De uso do local. Então veja, tenho escolas já para outubro, uma escola de, acho que de Vinhedo, um professor Tércio, que já veio 4 ou 5 vezes aqui, um dos primeiros, e está trazendo a escola e pediu para outubro. Então, uma hora tenho de transferir essa informação aqui de outubro para ver quando essa escola vem. O doutor está fazendo agora, acho que mestrado ou doutorado pelo PECIM, pós-graduação, ensino de ciências e matemática da Faculdade de Educação. Então, ele está mais por aqui. Possiamo, e sa chi quello che ne ha? Quella è scuola 1. A scuola 2, o Felipe, ex alunno del 709, che pigiù e che io disse, io queria cobrare alguma cosa, già che se si tem dinheiro, che il professor se tomasse il trabalho di pedir algún recurso. E che è un recurso? Non sto pedindo dinheiro para mí, que no serve, que a metà va para imposto de renda. Sto pedindo che Ossesi, per esempio, doasse materiale per óculos o óculos 3D, di maniera che noi, o ideale sarebbe che quando abbiamo una scuola con 40 visitanti, cada uno tivesse ese óculos 3D e levasse una sacolina per casa, e aí começasse a pegar fotos e vídeos 3D per internet. Aumentaria la capacità di vedere 3D, come dico. A metà già vai esquecer os óculos na sala, vai jogar logo que sair. Con sorte a metà, quem sabe mais. Né? Mas aqueles que ficarem, esperamos que, né? Porque é assim. Então, essa situação precisa ver. Saiu na segunda-feira o convite, o Felipe deve ter recebido, e estou esperando um retorno dele. E se não, eu vou contatá-lo. Aí a escola Aníbal de Freitas, que semestre passado demorou em enviar a lista de passageiros do ônibus no que vem, e não foi possível pagar o ônibus, então cancelamos o evento. Foi uma pena. Agora está pedindo o evento, está prometendo que vai enviar a lista antes. Então essa escola Aníbal de Freitas será atendida, uma escola que tem alunos aqui fazendo PIBI e coisas assim, e está a 10 quarteirões, quanto muito, do parque, né? Onde entra a situação. Pagar, sei lá, R$800 para que o ônibus vá lá, pegue ele e se leve ao parque, traga de volta. Em outros tempos, a escola ia para o parque andando. Hoje em dia, acho que nem diretora, nem professor querem, não permitem. Vão permitir isso. Turma, né? Na rua. Então, e o pior é que o ônibus pagamos nós, e a burocracia fica comigo. Já que eu tive muitos problemas, perdi dinheiro até porque tive de pagar do bolso alguma vez, e fazer com que o ônibus chegue, tal, tal, que tenha a nota fiscal, a pagamento e tudo. Então, bom, mas vamos fazer para essa escola, e que estou fazendo com as escolas ultimamente. Convido a escola a ir primeiro no Museu do Bosque, Museu de História Natural, tem também o zoológico, tem aquário, mas sobretudo o Museu de História Natural do Bosque. Eles podem sair cedo, chegar lá às 2h, e depois as 3 virem para o planetário. Então aí até justifica para essa escola que o nosso dinheiro do ônibus está sendo mais melhor aproveitado, e o custo da viagem não muda muito quando é assim, né? Então já fiz isso com duas escolas, já fizeram, e essa aqui aceitou também. Então é bom porque eles não vêm apenas física, vêm ciências naturais. Não sei se vocês conhecem o Museu de História Natural do Bosque, vale a pena ir lá, está sempre aberto, não sei se fecha segunda-feira, mas está sempre aberto. Tem uma história bem interessante, a história está num vídeo que coloquei no YouTube, que eu entrevistei o fundador do museu, está com milhares de visitas agora. Tive a sorte de conhecer a pessoa e entrevistá-la quando a equipe aqui da TV Unicamp, né, interessou. Então é o Museu de História Natural, e então não vem apenas física, tem essa combinação, o que as escolas, que jamais uma escola hoje de Campinas vai no Museu de História Natural. Posso pensar que todas vão no Hopi Hari, no Museu de História Natural. Né? E é de graça, né? Para a escola da prefeitura é de graça. Quem vai pagar R$2 ou coisa assim, né? É super barato. Então é outra escola que aparece aqui, Sandra Rico Tocini. Apareceu uma diretora de uma ONG, Associação Vida, aí com Richard von Berg, que ONG era essa, e eu não sei, eu disse, olha, eles queriam, era que trazer seus meninos para a Unicamp, participar do evento e conhecer a Unicamp. Então a ONG dá apoio extra aula para alunos de escolas públicas que estão com problemas, né? Então aparentemente pegan nuestros alumnos con más problemas y hacen aulas de refuerzo, hacen actividades, hacen cosas. Sí, es muy bom. Y es manchido por una firma agropecuaria, cosas así. Porque ONG hoy en día, ustedes tienen que ver, si no es una ONG que suga dinero público y dinero después da un escándalo, cosas así, porque ya acontece con algunas ONG por aquí, ¿no? Algunas, ¿no? No estoy hablando ya, más si una firma que está auspiciando, está contribuyendo, muy bom. Entonces, puedo considerar que equivale a una escuela pública, son algunas escuelas públicas, mas se dice, oye, no es la Unicamp que nos hacemos, hacemos no planetario. Entonces, la respuesta es, quiero llevar a mis alumnos, conocer a Unicamp y ver su evento. Entonces, el evento que acontece día 30 aquí, no cogité de colocar una turma de 40 alumnos ahí, porque tenemos, no sé si 10 o 12, cuántos virán de 609. Entonces, y além do más, ya hicimos aquí con 40 alumnos, y fueron lá y tal, mas es muy amontoado, ¿no? Y amontoado. Entonces, ahí respondí preguntando, ¿cuántos alumnos, cuántos son esos alumnos? Si no me da información, si fueron 20, digo, puede ser, 20 más 10, entonces un grupo de 30, y ahí en cada turno, cada submódulo tendría 6 alumnos en volta, perfectamente. Y también, yo quería que la persona viese aquí antes, viese el evento, y até desse como una tarefa para esos alumnos, montar su óculos, y cada uno ven con su óculos que él propio construyó, que él propio fez, ya que fornecen actividades extra aula, ¿no? Aprendese a hacer óculos de alguna manera, ¿eh? Eso se veía como, ¿no? Yo no tengo ningún veterano en hacer óculos en un momento aquí. Tengo una alumna de Profis que sin saber hacer óculos y tal, que como para que fuese la y acompañase, no sé bien dónde esa ONG, más otra cosa que ustedes van a aprender a construir los óculos y a hacer fotos 3D a lo largo del curso. Apareceu uma escola de ensino fundamental de Valinhos. Fico sabendo por um professor que não sei quem ele é, e quer fazer duas turmas de 40 alunos cada em datas consecutivas, mas não tem condução e são da oitava série, então não fica em primeira qualificação, porque tem de pagar o ônibus às vezes. Oitava série já é menos idade que nona, então estão em dúvida, né? Y de un lado prefiero escuela, siendo una escuela que nunca veo, bueno, al menos aceptar una escuela que nunca veo, más una vez dar más espacio para lidar con más escuelas diferentes, ¿no? Ya que no podemos atender todo. Entonces, estamos haciendo esa distribución. Entonces, ¿cuál será la primera escuela que atenderemos en un planetario? Que sería después, digamos, después del día 30, sería el día 13. Teríamos colocó como signo de interrogación, ¿eh? Teríamos evento holografía el día 13 de septiembre, ¿eh? Si alguna de esas escuelas nos ajeitamos, está así. Si no, tal vez ella acabe ficando mucho encima y hacemos eso en el día 20, ¿no? Y da oportunidad de conversamos aquí sobre cómo fue el evento. Bom. Entonces, no, el tal de apoyo. Coloquei a planilha na web. Planilha de notas e frequência. Então, Alexandre, não veio essa semana. E quem foi que me disse que tinha algum problema? Não sei se foi outro aluno, estou confundindo. E eu não marquei, né?
609 não é aula que vem, volta assim?
Hã?
609 não é aula assim? Estou marcando aí a aula 4 e aí era 609.
Ah! Não, é que esse dia ia ser dedicado ao evento com 609 e agora passou. Então, esse dia ia ser o evento. Sim. Esse dia ia ser dedicado ao evento, por isso. Então, Alexandre, vou deixar assim meu. Interrogação. Mas Alexandre está aqui hoje, ainda não tenho os nomes de todo mundo. Então, está com zero. E Douglas. Então, Douglas. Porque cancelei.
Não,
um segundo. Cristina, como cancelei hoje à tarde, dou presença, certo? É a mesma coisa para os que estão aqui. Para o Douglas, a mesma coisa. Douglas está, né? E agora, Fábio. Então, como ficamos, Fábio, durante a semana que passou? Eu não marquei um dia. Tá. Então,
eu...
A ideia era um pouco... eventualmente na expressão de holografia, era fazer algo, talvez uma atividade diferente, né? Então, mas para a semana que vem, pegar o meu... Terça-feira à tarde, às 4, no anfiteatro, haverá um seminário de uma hora aproximadamente sobre cinema 3D. E então, o professor federal do Mato Grosso do Sul, que eu convidei, então quem puder assistir, e vale como esta aula também, claro, né? Sexta-feira, terça-feira, às 4, aqui no anfiteatro. Agora à tarde estarei com ele, não poderia atender os alunos porque ele está vindo para isso, né? Mas, em princípio, Fábio, você pode assistir, não é?
Que dia é?
Terça-feira, às 4. Bom, você pode na quinta-feira às 10, junto com a Nayara? E daí, se der um tempinho, aprende a fazer óculos, os dois. Ou então, trabalhamos para o evento. Em princípio, eu vou colocar assim para repetir. Senão, se depois mudamos a data, eu tiro das quintas-feiras. Então, aqui na... Aí eu vou colocar assim. Diga. Como?
Eu tinha te mandado no e-mail que eu ia mudar para quinta de manhã. Mas daí quando tem os eventos de sexta eu posso participar.
Você queria mudar para quinta de manhã? Agora
é
extra aula.
Dia.
Tudo bem.
E aí nos eventos de sexta eu posso ver. Mas aí durante as semanas normalmente eu vejo na quinta.
Só nos eventos você viria antes? Tudo bem. Mas por que não senta aqui? Evitando eu ter de falar mais alto. Tem perspectiva. Tem boa vista também, né? Porque só daqui que eu consigo ver alguma coisa. Bom, então, como a Cristina coloca, você vê que tudo isso aqui dá trabalho. Ele disse que nas primeiras semanas nós vamos estar sempre acertando quintas. 10 horas e agora sextas que tem evento e holografia 14 horas. Bem, Felipe 0 mais 0 na aula passada também foi 0 mais 0. Felipe está sumido, então Guilherme está presente, então, né? Quem é Guilherme? Sim. Desculpa que eu esqueço, mas... Hélio, que não está matriculado, que disse que ele não poderia vir, não sei por que motivo de saúde ou coisa assim. Eu não sei. Vou colocar um zero mais zero. Depois ele me lembra que tinha justificativa para faltar. Henrique está presente? Então, em princípio, você ficamos na sexta, né? Você vem na sexta às duas, né?
A sexta, pela sexta, sim.
A próxima sexta. Está marcada essa. Se você é Abílio, vou dar presença nos dias que... Destra aula, mas é zero aqui na aula. Nayara tem presença. E agora está aqui. E o Richard. Bem. Mudei aqui então as Nayara, Fábio e Cristina, né? É complicado manter uma agenda com essas situações, digo assim. Então, se às vezes eu erro, você me lembra, né? Então, eu digo, você não veio na quinta, não, porque na sexta tem evento. Tá. Ainda não criaram uma agenda tão completa que toma conta dessas coisas todas. Vamos então à sala. Foi a sala que eu tinha aberta, ficou como uma separadamente aqui. Não? E tinha aberto um ensino aberto. Então acho que isso sobrepôs. Estava contando que na planilha de frequências, onde tem planilha de frequência, vamos ver se ele abriu novamente. Não era isso. Aqui. Não foi. Tem cronograma das aulas. Parece que tem cronograma das aulas. Tem, com um clique você chega na planilha de frequência. E com, embaixo, cronograma das aulas. O clique parece que não está satisfazendo. Não está indo. Então, copie essa pequena URL que não dá para memorizar, que tem HTTPS, né? Está cada dia mais complicado. Adiciona um 9 nos celulares, adiciona um S em HTTP, está ficando. Aí. Então, percebe que aqui está. Aquilo que eu tinha no meu diário de bordo, eu deveria sempre atualizar. E esse é o calendário oficial de atividades. Eu devo tomar cuidado, mas estar sempre atualizado. Então, se alguém tem dúvida, se alguém tinha dúvida que hoje tinha aula, entrou aqui e já viu. Não precisa perguntar e esperar a resposta. Na verdade, o cronograma de. Eu coloquei assim: eventos para cenografia, porque pessoas da escola vão entrar também. Mas sim, é o cronograma das nossas aulas. Ah, e os que estavam para o planetário, lembra que tinha mandado uma mensagem no fim da aula? Não veio resposta. Aí, era não sei que dia. Na sexta passada, como foi que eu lembrei, e fui telefonar para o André, e não atende e não tem caixa postal. Acabei de fazer isso agora de novo, não atende, não tem caixa postal. Se ele precisa ligar de dia no planetário, para ver se no planetário consigo falar com ele. Quando eu lembro, já é tarde. Então, eu vou tentar falar com ele na segunda-feira, para avisar os de quarta-feira no planetário. Então continua ficando na aberta.
E aí, se conseguir falar com ele, você avisa pelo correio.
Sim. Então... Mas digamos que depois iríamos todos a visitar ali o local do planetário, e aí inclusive eu tenho para levar as duas caixas, a reflexão e a refração. E posso levar 4 pessoas, um seria José Abílio e não sei quem mais, quem que pode prestar carona para que eu leve daqui até o planetário, quem que pode ir por conta. E seria para atividade, não sei, seria coisa de uma hora e meia, enfim, uma hora mais ou menos de aula, mas vamos resolver em menos. Só que se vocês querem assistir uma sessão do planetário, aí eu preciso combinar que vocês tenham no ingresso e ver qual é o horário da sessão. Então de repente vocês vão para uma sessão do planetário um pouco mais cedo e eu chego quando encerra a sessão. Tá? Há interesse? Quem tem interesse em assistir a sessão do planetário? Indo para o planetário. Muito bom. Então eu vou marcar na minha agenda, quando eu tenho a parte do planetário, é marcar sessão.
Lá de manhã, professor?
É, de tarde.
Lá de tarde?
Iríamos. É, porque é horário, digamos, não sei se é horário de aula à noite, que o planetário não funciona. Seria. Então, é para todos, né? Dá licença. Alô? Bueno, estou dando classe. Tudo bem, tudo bem. Até logo. Como que eu saio daqui agora? Caís? Aqui. Estou vendo o menu, né? O menu para navegar dentro da sala, que normalmente seria à esquerda, né? Quero mudar de campo na sala. Está assim, está assim. O menu está aqui. Então, porque abriu separadamente, claro. Abriu um, abriu outro. Nossa, outro. Então vejam, eu tenho uma relação de tarefas, está no meu diário de bordo para compartilhar com vocês, que eu coloquei para o dia 30, relação de tarefas, local IF11 e IF. Mas algumas coisas que tem, que estão sobrando, que eu coloco não precisa, é porque essa mesma relação eu quero usar quando é no planetário. Quando é no planetário eu troco, tem algumas elementos para trocar, né? Do que acontece. Então, eu disse, aluno 1 colocar a faixa. Precisa ser consertada na quinta-feira. Esta vez não tem, ficou no planetário, não precisa. Não sei o que foi da faixa, apesar de ter perguntado no planetário, apesar de ter trazido essa faixa que faz a exposição de geografia, e estaria aqui colocada, não sei se vocês viram alguma vez, colocamos aqui na frente avisando que tem um evento. Quando tinha escola, era uma maneira da escola já, desde o ônibus, ver que estava no local certo. E se não, é uma publicidade do evento que nós procuramos ter. Mas a faixa estava no planetário e eu esqueci de perguntar e trazer. Então essa atividade não tem. Então tô, já que não tem, vou colocar a numeração. Dois alunos vão preparar os folhetos junto às apostilas da informática. Diz, retirando a secretaria de oração e colando o adesivo holográfico, se houver. E confere a arrumação dos crachás. Ou seja, eu dou, quando é uma escola de segundo grau, e já nem estou fazendo isso, mas quando é escola técnica sim, uma apostila sobre uso de software livre. Né? Que quando não tenho cópias, isso para a secretaria de oração imprimir, 40, 80, tal, e é juntada com aquele folheto do evento. Então, quando o público vai entrando, tem holograma de Michael Jordan aqui, lembra? E recebem o folheto que vocês têm recebido e podem vir a receber essa apostila adicional que ultimamente não estou colocando, né? Então, eu deixei ali no material para lembrar, se caso fosse adicionar essa apostila, né? Então recebe isto e recebe essa apostila adicional. Se houver alguma coisa para colocar, já fica preparada, separada, né? E diz, se houver um adesivo holográfico, eu tenho ainda alguns material holográfico que por falta de, por ser pouco, cortamos em quatro e colocamos um pedacinho de elemento brilhante aqui. Um será um coração que brilhava com cores de difração. Eu perdi a fita que tinha dos coraçãozinhos aí. E tenho outro que também é interessante. Então, se decidimos colocar e colar, a pessoa leva de lembrança, digamos, algumas figuras e algo que, pelas cores, terá a entender que é a difração. É? Não é um holograminha, não temos holograminha, já nem há quem fabricava hologramas e eu comprava hologramas em uma quantidade que fosse barato, mas já não há quem fabrique hologramas sequer impressos. Só fabrica selinhos de segurança, que são aqueles pequeninhos, e já faz por encomenda, apenas, inclusive, como são de segurança, também não vende de maneira avulsa para outros clientes. Então, seria bonito, né? Poder dar assim, ter um programinha colado que levasse a lembrança. Não seria muito caro, mas, como digo, holografia, extinguiu-se, não tem mais. Mas, digamos, mas sim, os crachás. Então, os crachás estão em uma caixa e têm de ficar aleatoriamente distribuídos. Então, entrega o folheto e o crachá para a pessoa. Idealmente, poderia colocar o crachá no pescoço. Tem pessoas que ficam com o crachá na mão. Então, diga para colocar. Né? Podemos fazer que nem no Hawaii, que quando chega visitante. Agora, o crachá não é uma coisa assim tão... tão bonita, mas dizendo, olha, para que coloque? Aí, então, o que vamos fazer, os quatro monitores, irei designar hoje, já estão com o crachá de monitor. Há um crachá de monitor que tem uma cor, e no verso tem a sequência de submódulos a percorrer. Como que vai percorrer os submódulos? Se não acontece que colidiam as turmas, um ia para cá, outro para lá, não sei para onde ir. Então, já os quatro monitores... E mesmo que sejam 10 pessoas no próximo evento, já fazemos para treinar. Os quatro monitores estão aqui. Vê a pessoa com o crachá da cor, acolhe ela pela cor, né? E coloca, distribui em um setor. Né? Então já está formando os subgrupos para submódulos que depois, quando chega a hora de fazer os eventos, estão juntos e já está quebrando os grupinhos terroristas que costumam vir junto das escolas. Nunca falta um que, né? Então vocês vão notar como quando recebem crachá de diferentes cores, alguns já estão trocando as cores, estão querendo ficar com a mesma cor, já estão desconfiando alguma coisa. Eles estão muito bem treinados e já estão trocando cores de crachá com outro. Por isso que se a gente não faz isso no início, depois, quando vai ver, né? Então, melhor já distribuí-los por grupos, tá? Por isso que os crachás já têm de estar, ou seja, alguém está dando isto e dando a cor do crachá, e os quatro monitores recebem e distribuem. Quando temos cinco pessoas, nós teremos, dá para fazer assim. Então, isto pode ser feito nas extra-aulas antes, né? E também preparar os discos de presente. Então, tem DVDs com 15 vídeos de física que são da disciplina. Então, nós fizemos 15 vídeos e damos um DVD com 15 vídeos. que o prêmio que eu dou para o aluno que responde algo que coincide com a minha opinião. Então, ganha o DVD. Então, a gente faz perguntas, que tem prêmio? O prêmio é um DVD com vídeo de física. Mas, para os professores, que às vezes é um, às vezes são dois, às vezes tem vindo quatro professores juntos, né? A gente já dá também um desses e dá um que são uma seleção de fotos e vídeos para ver com óculos que já eu tenho feito e vou atualizando, e dá um óculos para cada professor. Cada professor recebe o folheto, o crachá, porque também tem de ir em um grupo, não? Às vezes o professor vai solto, quer ir, pula daqui para lá, não, tem de ir cada professor em um grupo, né? Claro que quando é um professor só, ele está preocupado com o que acontece no conjunto, então aí pode ser que ele fique olhando o conjunto e não siga a sequência da atividade. Tentando de não atrasar para ter tudo pronto, eu espero na chegada, quando chegam os professores, e separo os professores enquanto os alunos estão entrando, para tirar a foto 3D deles. Eu tenho duas maneiras de fazer isso, e também tem essa prática de fazer, que eu espero que vocês vão aprendendo a fazer a foto 3D, e que até chegue uma hora que alguém de vocês fica encarregado de fazer a foto 3D dos professores. Eu tenho um adaptador, que vocês viram no evento, são dois espelhos que colocam na frente de uma câmera, que é minha filmadora de vídeo, né? Então, só casa com essa câmera, uma casa com outra. E já está feito para encaixar, tá? Então, com esse elemento que eu colocava em um tripé, e ultimamente já com mais prática, estou segurando na mão, até porque o tripé fica para estar dentro da sala e filmar o evento já quando as pessoas vão entrando. Então, com esse elemento você fica de lado, tem de colocar foco manual na câmera, porque como tem uns espelhos, o foco automático acaba focalizando a borda do espelho. Então, põe foco manual, que fica a 2,5 metros aproximadamente, e você vê a distância e coloca em contraposição, em que a foto tira uma pessoa de cada vez. Às vezes foto de grupo e de dois e três tem funcionado, mas é mais arriscado. E tira a foto de cada professor individualmente. Idealmente deveria junto saber qual é o nome do professor. Isso não. Se lembrarem, tudo bem. Por quê? Porque quando tira a foto, tem de ter o professor um bom espaço de cada lado. Por uma foto 3D, deixar um espaço livre à esquerda e à direita, que depois, como são dois pontos de vista, a imagem que você vê da pessoa, em um está aqui e no outro está aqui. Se você não toma cuidado, de repente ele está aqui e na outra foto está, saiu, perdeu parte do braço, da mão, e se perde numa das duas fotos, é como se perdesse nas duas. Não dá efeito. Pior ainda, fica um conflito para o cérebro. Então, essa parte. A outra que tenho feito às vezes, para não usar a filmadora, é com a câmera fotográfica, eu fico em uma certa distância e digo, bom, fique quietinho, quando eu falo já, você fica quietinho, olhando para algum elemento fixo. Ou digo, olha para mim, para o meu corpo, não olhe para a câmera. E então eu faço a fotografia do lado esquerdo e passo para o lado direito, tento manter a horizontal, que é mais difícil, e faço a fotografia esquerdo e direito, né? Se há alguma rotação, a correção é mais trabalhosa depois, né? Mas se a pessoa se mexeu, a parte que mexeu fica quebrada, a fotografia pode não servir. E se há vento, como tem acontecido, e o cabelo e a roupa mexem com o vento, fica também uma coisa esquisita. Nós fabricamos agora um suporte, mas para a câmera Nikon, que é pesada, é mais difícil, um suporte que desloca. Então você tira uma foto e desloca, tira outra, conserva o alinhamento na horizontal, é um pouco melhor, mas com a câmera, como é pesada, com uma câmera mais leve, talvez. Bom, então nós vamos ir praticando nas aulas que pudermos, tirar essas fotografias 3D, ou na nossa aula, né? Tirar fotografias dessa maneira. Eu tenho feito outras, que também de repente dá para montar. E tem interesse que tomar celular de uma pessoa, celular de outra pessoa, juntar com um elástico e tirar a foto disparando os dois quase que simultaneamente. Tem dado certo também, mas tudo é uma questão um pouco de prática. É melhor quando já tem um suporte para prender os dois celulares e um elemento que você só aperta no meio de um deles e dispara os dois. Aí alguém comentou assim, mas como eu disparo? Se não é por pressão que dispara, e é por temperatura do dedo, que não sei como funciona essa tela de toque, de repente não funcionava, não sei. Mas, então isso quanto à câmera 3D, que depois, quem sabe como vocês chegamos a poder fazer a montagem da fotografia na hora, mas em geral isso é feito depois. Monta o direito ou o esquerdo, e pelo correio eletrônico manda para os professores. Então os professores vão ver a foto deles em 3D. Fica uma boa lembrança. E tem havido casos em que o professor é reincidente, volta a terceira turma. Aí eu vou nos arquivos e quando estamos mostrando fotos 3D aparece a foto 3D do professor, no que a turma vibra e o professor também se sente identificado. Ou seja, não a temos ainda, mas também não é tão difícil aquilo de tirar a fotografia e tê-la montada e incluí-la na palestra. Uma vez corrimos, fizemos isso, mas foi muito corrido, porque para incluí-la na palestra tem de abrir, né, todas as figuras e inserir a figura enquanto já está o evento começando praticamente. Porque aí sim, já podíamos fazer com o professor que chegou, ele não imagina e de repente aparece, né? 3D. Tem mais? Vamos ver que mais que sempre colocamos elementos e tal. Na UPA, por exemplo, talvez eu vou receber uma TV 3D. Que se eu vou receber, mas talvez chegue a tempo. E quando você fotografa de lado a lado, a TV 3D, você entra com um arquivo e já monta. Você pode ver com os óculos a TV 3D. Já faz a... separa a parte esquerda e direita, sobrepõe e deixa pronto para o formato que a TV tiver. Seja polarizado, seja ativo. E o que pode acontecer no caso é que ao montar estique, né? Fica um tanto esticado, mas... sim.
Dá para fazer isso dinamicamente, deixar duas câmeras ligadas, pegando as pessoas e transmitindo um lugar para a televisão?
Não, deveria ser e não sei como. Ou seja, eu não conheço um sistema que você entra com duas câmeras na USB, uma USB, uma USB, toma as duas câmeras e monta as duas figuras em uma. Não conheço. Talvez se pensei o sistema de vigilância, mas também não. Então não conheço. Seria algo como 3D, foi tão deixado de lado. 3D para consumir e não para você fazer, né? Existe a câmera 3D, sim. Tanto Sony filmadora como uma câmera fotográfica, está vendendo por R$300 ali. E eu imagino que ela já tem as duas câmeras e já sai, né, com o formato. E faz a fotografia 3D, mas também você pode ligar direto na TV 3D.
Ah,
claro.
É interessante deixar no evento a televisão e a câmera lá.
É uma possibilidade, eu vou ver. Só que o problema é que tem de carregar a TV 3D cada vez na Belina.
Pelo menos no UPA, é alguma coisa fechada.
Ah, no UPA, sim, eu tentarei fazer isso no UPA. Não, aí é outra situação. Eu vou receber um projetor, mas o projetor que projetasse em 3D, estão aparecendo projetores quase domésticos para projetar 3D. O que tem por aí é para cinema e tal, é muito caro. O que tem para escolas, nem os vídeos você pode comprar, e nem o projetor. Eu não quero vender um projetor, eu quero vender um pacote para que uma escola compre a um preço muito grande, com muito lucro. E o vídeo você não pode comprar, tem de alugar. Então você liga na internet e paga pelo uso do vídeo. Então é caro. E, então o projetor que apareceu da Optoma, agora tem da ViewSonic, e, tem esse projetor que diz 3D Ready, que está pronto para 3D. Você imagina que está pronto para usar 3D? Não. Está pronto para, quer dizer, pode, serve para 3D. Se não tem 3D Ready, não serve. O que, que tem o 3D Ready? Tem a capacidade de responder ao dobro de número de quadros. Velocidade em dobro. Então, no caso da Optoma, você tem esse projetor e compra um aparelho adicional. Então, você sai do Blu-ray 3D, ou seja, onde seu vídeo, digamos, sai no formato padrão, que é lado a lado comprimido. Você deve ter visto isso alguma vez. Se tem TV que não é 3D, mas sintoniza um canal que é 3D, fica esquerdo e direito, como foi o caso das Olimpíadas, mas está comprimido, esquerdo e direito. Então, separa esquerdo e direito como dois quadros. Descomprime, preenche o espaço e solta alternadamente o quadro esquerdo e direito. Então, o Blu-ray só colocou o lado a lado. Esse aparelho intermediário montou para soltar alternadamente. E manda um sinal de sincronização para que o óculos abra e feche. Então chama de óculos ativo, o óculos tem bateria, não chama de cristal líquido para não confundir, mas são polarizadores que se cruzam por meio de cristal líquido e abre e fecha a visão do olho direito e esquerdo. Então é isso que tem. Então o projetor custa 2.500, o aparelho com o dólar aumentou até 1.700, 1.800 e o Blu-ray 3D está a 500. Então se você entende tudo isso, projeta alternadamente na tela. Falta óculos. O óculos ativo custa 150 cada.
E da passiva? Você não acha interessante?
Não serve como projetor. Aí que necessita? Existe um elemento que quando pega essa alternância, na alternância coloca um cristal líquido que alterna a polarização. Aí serve para o passivo. Mas esse elemento está caro ainda. Não vem integrado como coisa barata com esse conversor. E você necessita uma tela metalizada para conservar a polarização. A tela novamente custa 1.600, eu tenho uma, mas não é tão grande também. Se você quer projetar maior, não pode, né? Então, sai mais barato os óculos, sim, mas esse complemento está caro. Se esse complemento viesse incluído, vale a pena ter, você colocar uma tela polarizada e os óculos, que são polarizados circularmente, devem custar, não sei, R$30 ou coisa assim, né? Então estou contando essas variações de... E há outro caminho, também tem a ver a resolução que o projetor atinge. O projetor vem com 1020, alguma coisa. Quando converte assim, sai em 720p pixels, digamos. Sendo uma resolução um pouco menor. Se você pegar um projetor meio profissional para 3D, a resolução é maior, por isso que são bem mais caros. Estamos falando de R$20.000, R$30.000. E nem estamos de cinema ainda, eu acho, né? Com o tempo tudo vai ficar mais, né, mais acessível. Outro caminho é ter dois projetores. Eu tenho, terei daqui a pouco dois projetores com essa frequência, ter dois conversores Blu-ray e pegar o sinal que sai do Blu-ray em paralelo vai aos dois projetores. Aí cada um tem seu conversor Optoma. E você pede para que um só mande a vista direita, outro manda a vista esquerda. Então cada projetor manda uma vista. Aí você põe o filtro que quiser. Polarizador na frente, como nós fazemos aqui na TV 3D. Na UPA do ano passado tinha uma TV que a pessoa chegava, colocava e aparecia em 3D. Muito bonito, mas esse ano não vou repetir. Ou coloca os filtros de cor também, que esses óculos afinal são mais baratos que os ativos, não sei se consegue no país. No cinema aqui, acho que na galeria, você tem uns óculos que parecem espelhos. Na verdade são filtros interferenciais de três bandas. Uma maravilha para quem estudou filmes finos e tal no passado, finalmente alguém conseguiu colocar filmes finos de maneira que tem três bandas passantes, no vermelho, verde e azul. Três aqui e três aqui separados. Então vai vermelho, verde e azul em um, vermelho, verde e azul no outro, projeta, e essa projeção respeita as cores, não precisa de tela metalizada. É uma coisa intermediária que chama de Dolby, porque a Dolby comprou. Seria a patente e já tem óculos maiores. Os que tem aqui são pequenos. Se você põe na frente do teu óculos, tem de sentar lá atrás, senão não vê tudo. Na Argentina já tem os óculos maiores. A nova geração de óculos desse tipo são maiores. Por outro lado, são os filtros ótimos, né? Filtros de interferência muito interessantes. Serve como espelho convexo e côncavo, metalizado. Quando não é como filtro, a parte espelhada. Então, para pegar eles, tem de tirar, leva um canivete para tirar, tem um selinho dentro que é o que o sensor detecta na saída, né? E, segundo a recomendação de uma aluna minha, vai na última sessão do dia, que já os funcionários não estão querendo ir para casa e não controlam a saída, né? Então, tenho vários assim, eu posso fazer uma sessão. Eu pago o ingresso do cinema se vocês me trazem os óculos. Se tem medo que o sensor toque, tira os filtros, e vem só com os filtros, porque o filtro não tem sensor. Bom. Tá bom. Salicinha, depois eu mando e na quinta-feira nos vemos também para continuar. Estava contando essa questão de 3D. Bom, então os discos que nós damos para os professores, para os alunos, e os óculos que precisamos ter pronto. Está faltando óculos, então vamos ver se tem. Se não, durante a semana construímos mais óculos, que cada um de vocês vai aprendendo a montar óculos. E então aqui coloquei, não precisa porque não há necessidade de transporte para a próxima. Próximo evento aqui. 609 vem por conta e essa escola se vier, essa ONG se vier, tem transporte. Bom, o que fica? Para mim fica atualizar a apresentação, as transparências. Eu já coloco o nome da turma que vem, da escola que for. Aqui vou colocar bem-vindos, aluno 609, professor Lunazzi, porque sou no duplo papel de apresentador e professor que leva a turma. Eu confiro que estou levando um gravador, eu gravo todos os eventos em áudio, uma filmadora, então alguém de vocês vai filmar, se alguém tem alguma mais prática ou gosta de filmar e tal, alguém fica com uma filmadora, que não é a melhor que eu tenho, não é tão boa, mas serve, de maneira que já sei em formato MPG. Eu tenho uma filmadora que é de alta definição, filma muito bonito, mas o formato MTS é duro depois de trabalhar com ele. É duro de visualizar, só o VLC funciona e nem muito, e duro de editar e converter, né? É um formato que não está muito. É proprietário da Sony, de não sei o que mais e que mais, se juntaram, fizeram um formato. E fecham o formato e então é difícil de conseguir. Quer vender tudo junto e o próprio editor. Antigamente você comprava filmador e vinha um editor de vídeo junto. Agora o editor você tem que comprar separadamente. Então, com essa filmadora Sony que eu tenho, mais antiga, já sai em formato MPG, que é um formato já muito padrão para vídeo. Alguém aqui já filmou vídeos? O Richard filmou, né? Mas não sei se está, aí está não. Esse sábado nós outros. Oi.
Se você quiser, eu posso trazer a minha também. Ela é filme em HD. E ela sai, acho que em
1PG. Em que formato?
Eu não lembro que formato, mas acho que é o mais comum mesmo. Acho que é o 1PG.
Porque ele chama o formato AVC-HD. Mas mesmo dentro de cada formato existem famílias, subformatos, né? Então, acho que a VCHD, a minha MTS da Sony, é um formato fechado, mas que existe uma VCHD, alta definição, e, bom, pode trazer.
Eu vou ver qual que é o formato que sai, porque nunca deu problema.
Ah, e tendo bastante pessoas, o ideal é que exista mais do que uma filmação. Eu nunca fiz, eu gostaria um dia de ter uma filmação. O problema da filmação é que a maior parte do tempo estamos no escuro. Então, o que seria, o que é bonito uma filmação? Mostrar ao público, como o público vai reagindo. Essas coisas se fazem também com duas câmeras. Uma que mostra o que está acontecendo e outra que pega o público e depois você faz uma edição. Então essa parte de edição de vídeo nunca fiz ainda, estou para trabalhar novamente daqui a pouco, porque você trabalha com duas câmeras e depois colocam duas trilhas no editor de vídeo, mas não estão sincronizadas. Acho que com os profissionais eles têm as câmeras com relógio sincronizado, então a hora deles fica com uma precisão de fração de segundo, de centésima de segundo, coisa assim, de quadro a quadro. E então eles começam a filmar no evento e nunca para, nunca desliga, filma tudo. Então quando coloca as duas trilhas, elas estão na sequência de tempo. Aí quando está vendo, você vai dizer, essa parte aqui não quero que seja a câmera da frente, quero que entre o que estava sendo visto por trás. E o áudio é um só, escolhe um áudio. Né? Então, como acontece na televisão, quando estão registrando, tem várias câmeras e tem um diretor que tem os controles de câmeras. E ele diz, agora pega a câmera tal, agora pega tal. Então, com chaves, vai colocando câmeras, isso com muita habilidade, né? Porque dificilmente eles erram, né? Mas fazer isso na hora é fácil se você tem os controles, faz. Teria de gravar isso, né? Fazer depois, quando tem as duas pistas, é mais trabalhoso, requer essa sincronização que eu digo. Eu vi um aparelho para segurança que recebe 16 câmeras e grava 16. Agora, não sei em que formato e com que sincronização, se quando você pede para gravar, ele soltou tudo ao mesmo tempo. E estava em uma promoção muito barata. E em princípio aceitaria câmeras, só que as câmeras não são câmeras comuns por aí. Teria que comprar também as câmeras que entram com fio coaxial. Então, uma câmera normalmente entra com USB, entra em outro que chama IE, alguma coisa, o padrão de conector, isso aqui entra com fio coaxial. Então são câmeras específicas. Se elas filmam ao mesmo tempo, aí é interessante. Depois você, no editor de vídeo, você pode selecionar com várias câmeras. Né? Mas ainda não cheguei nesse ponto. E como a sala está no escuro, a filmadora que eu tenho tem a que se chama de visão noturna, ele coloca um diodo infravermelho e registra o que está no escuro, só que tudo na cor verde. Né? Então não é muito agradável, e os olhos ficam extraterrestres, meio zumbis. Né? Então é uma maneira de... Às vezes pode ser interessante, mas... Então, aí, filmar o evento e filmar o público ao mesmo tempo. Aí vem outra situação também. Por que está escuro? Bom, porque para ver bem a tela, né, tem que ficar escuro. Quando você vai para ver com óculos, mais ainda, porque os filtros tiram algo do brilho da cena. Agora, ao ritmo que vão abaixando o preço, diz que o fabricante de monitores LCD, já a competição é tão grande que eles já não estão ganhando, estão vendendo pelo preço de custo. Então você vê que as TVs 3D estão cada vez mais baratas pelo mesmo tamanho. Então eu acho que o que já devíamos ter ou teremos daqui a pouco não é um projetor aqui, senão um monitor, uma tela, porque aí a luminosidade é maior e a sala não precisa ficar escurecida, não pode escrever, anotar, dorme menos em aula. Então eu já estou fazendo isso, eu consegui agora comprar uma TV 3D, e quando tenho um grupo de 6 alunos, ou um grupo de alunos assim, que vem na minha sala, como atendo lá, trabalhamos, eu ficava mostrando com o monitor do micro, e não dava para todo mundo ver. Então, coloco uma tela maior lá, e todo mundo vê. Então, o uso de multimídia, de audiovisual, está mal acondicionado em todo lugar. O que tínhamos nas escolas e aqui? O retroprojetor. Então, tinha o retroprojetor e a tela. Qual era o escurecimento que colocavam? Algum escurecimento que, se fosse, mesmo que fosse cortina, uma cortina que tem furinhos, deixa passar um tanto de luz, justamente para que o ambiente fique um pouco mais iluminado. E então a pessoa podia ver, mas por quê? Porque o retroprojetor tem uma lâmpada de 1000 watts, alto contraste, são figuras de alto contraste impressas, então aqui tem muito brilho, então pode tolerar luz no ambiente. Quando colocaram a projeção multimídia, não mudaram o escurecimento, fica a luz na sala, o contraste se reduz. Se são caracteres assim de contraste, até que dá para ver. Quando coloca fotografias ou vídeos, se perde muito. As cortinas que bloqueiam, chama blackout, não tem nacional, é importado, é mais caro, e esse é o motivo pelo qual também não colocaram cortinas que vedassem completamente. Na educação tem a sala de 1001, de 1003, tem cortinas realmente que bloqueiam a luz, né? Mas são mais caras, então na hora de montar, colocaram as cortinas translúcidas, que passam tanto de luz. Então isso é importante para ver. Aqui no IEL, não, no EFIX, tem um anfiteatro grande. As janelas estão todas abertas assim, não se vê nada. Comprido e de longe, não se vê nada. Eu fiz a crítica aberta, assim, digo, mas é a falta de conhecimento técnico das pessoas. Não percebe, não está vendo. Necessitas, no mínimo, podia escurecer a janela de alguma maneira, como foi aqui. O melhor é com cortina, né? Que se não precisa. Então, como digo, está. É que também as pessoas não mostram fotografias e vídeos na aula, ao menos na física, né? Deveria mostrar mais, sim, não mostra. Também não tem muito material disponibilizado, né? Mas no básico, sim. As salas estão praticamente escuras, ainda tem umas janelinhas que às vezes entra a luz do sol e que eu bloqueio quando faço evento. Mas é assim, né? Até que digo, um dia seja um monitor mesmo e não uma projeção. Bom, aqui coloquei nomes. Então, o que chama seria José, né? Chama de monitor 1. Quem mais que sobe as duas lá em cima? Quem que viria as duas lá em cima? Quem que pode vir para ajudar a carregar as coisas? Certa feita. Então, como é seu nome?
Douglas.
Então vou colocar assim. José e Douglas. Chegando lá, vão tomar a mala preta, que é a mala que vem aqui na sala. Já tem o tripé, já colocaremos a filmadora, tem o holograma de Michael Jordan, que tem de saber como montar. Mas confere o conteúdo, que tenha as apostilas, que tenha os discos, tudo aquilo que foi colocado aqui que precisava ter. Alguém já teria conferido antes. Se alguém conferiu antes, a mala deve estar só para pegar. Mas de qualquer maneira, poderia conferir de novo. E temos os hologramas. Os hologramas estão agora em uma mala. Uma mala onde eles não entram perfeitamente, então fica um pouquinho sobressalente, mas permite carregar os hologramas. Que eu levo sempre para o evento. Virão aqui para o LIEF ou vão para o planetário. Não deixam no planetário, nem deixam no LIEF. Levo, que são únicos, né? Então isso carrega no carro os hologramas. Dentro da mala está protegido da luz, porque a luz, e ainda mais luz do sol, que desce nos hologramas, escurece eles e acaba, né, com as imagens. E falei do dragão pseudoscópico, não sei se mostrei, se vocês conhecem, o tal de dragão de relevo invertido. Vocês conhecem? Lembra? Então, 609 dá para mostrar. Hoje até tem um trabalho do semestre passado que alguém fez uma máscara invertida, o relevo, né? Que aliás está muito frágil, não tem suporte, tem o perigo de que se só cair na mesa mesmo, como é gesso, poderia quebrar. Mas digamos que é um elemento que pode se colocar. Então, esse é muito interessante. complementa muito bem tudo o que falamos de 3D. E, mas para apresentar, tem que seguir uma sequência que é assim: se a pessoa chega e vê com os seus olhos, visão binocular, já vê que aquilo está em relógio invertido. Depois não adianta você querer que ele veja outra coisa, porque ele já viu. Até de olhos fechados continua vendo. É assim. Estamos feitos para isso, né? O sistema. Então, o certo é que aquele dragãozinho estivesse coberto com uma caixa, um anteparo, o que for. E quando você vai mostrar isso para a pessoa, senta ali, fecha um olho. Fecha o olho. Aí você libera a visão. Quando está vendo com um olho só, né? Tem que ficar um tempo até se acostumar, que quando a pessoa passa a ver aquilo como uma figura normal, passa a ver que tem um relevo normal. E aí quando se mexe para os lados, ele está mexendo a cabeça, seguindo a pessoa. É muito bonito e muito didático, mostra a questão do cérebro interpretando em 2D o que de fato é 3D. Isso é o que fala de dragão cetoscópico. Holoprojetor, que é um corrente horizontal, aquela caixinha preta que também estava lá, que tem uma tela holográfica na frente e fica o símbolo do Unicamp passando. Então também tem de montar, saber montar. Se a tela está ao contrário, só fica uma faixa de luz. Quando a tela está correta, a tela toda está iluminada. E tem de focalizar com a lente de saída. Então isso também vai, sobretudo aqui em 69, que tem mais espaço. Às vezes lá no planetário, se a turma é grande e tal, como de novo, é uma coisa que a pessoa precisa sentar e ficar um tempo, não dá tempo de assistir. Então, levamos a caixa de reflexão, a caixa de refração, a lente grande, é uma lente que está pendurada e está tudo dobrado, vocês sabem, virar ela já montada. Ela tem que ser carregada pela alça, é bem pesada. Cuidar que não caia, porque está cheia de glicerina, está pesada. Se cair, a massa da glicerina é capaz de quebrar o vidro. Então, transporta a lente e chegamos e colocamos aqui. Tem uma lata verde, uma lata assim, cilíndrica, verde, que serve de base da lente. Por quê? Porque se você põe a lente aqui embaixo, só vê quem está na primeira fila. Que se forem poucos, sem ninguém, porque ninguém senta na primeira fileira, verdade? Quem que tem aqui na primeira fileira? Bom, então, em alto, permite que seja visto, né? Até detrás. Está aqui dizendo a lata verde, né? Mas a lata verde também tem uma dupla função. Dentro, leva um elemento dos dois espelhos que são colocados com a filmadora para fazer a foto 3D. Então, está tudo indicado ali, mas chegando com essa lente, a lata fica aqui, tem de apoiar a lente, ainda não solta, tem de levantar a lente que tem a dobradiça, travá-la em pé e achar o centro de massa ou de gravidade e colocá-la apoiada na lata no centro de gravidade. Parece instável, mas até hoje funciona. Então fica aqui a lente na lata, posicionada. E como todos têm temporizador, já tem de ligar na tomada para que o temporizador fique ativado. Né? A temporizador fica no início um tempo ligado e depois começa a só ficar 90 segundos ligado. Isso para não deixar um feixe de láser gastando o aparelho e que pode dar no olho de alguém, enfim. E para não gastar um motorzinho que está girando, que é muito valioso, não tem preço. Tem o preço do nosso tempo, quando nós procuramos e montamos e fazemos funcionar. É mais que se for um motorzinho que você compra, né? Mas não, você faz. O tempo é mais valioso que... Então, essa é a lente grande. Bom, aí estamos chegando na parte das apresentações, onde alguém de vocês vai intervir. Isso vem depois. Tem duas intervenções que sempre algum aluno faz por mim. Uma é essa, é a da lente. Então, se durante a semana alguém fez essa aula comigo e pratica mais nesse montar a lente e usar, a lente tem, amarrado com fios, uma tela de papel vegetal, que é para que seja vista de cá e de cá, na audiência vendo os dois lados. E, então, no início, põe para funcionar, já tem de ter conferido o alinhamento do círculo na lente, Então, se tem uma massa que posiciona o espelho, se houver deformação, o círculo não está na lente. Então, até acertar o círculo na lente dá algum trabalho. Então, quando vai mostrar, essa pessoa vai mostrar primeiro o círculo, o raio que vai para o espelho, um ponto brilhante, e daí sai o círculo que vai se abrindo, chega na lente, e o círculo depois vai se fechando, lembra? E vai se fechando, não fecha num ponto perfeito, se fecha, mas não fica perfeito. Um pouco pela falta de centralização no posicionamento. E outro porque é uma lente que é feita com vidro doméstico, praticamente, então tem irregularidades. Quando fazíamos isso com uma lente, realmente que eu tenho uma lente grande, já fabricada boa, aí sim, focalizava em um círculo. Mas aqui, digamos, e sempre falando, diverge até a lente, converge depois da lente e diverge novamente. Porque estamos colocando as palavras divergir e converger, que não são da linguagem comum de nossos alunos, infelizmente. Às vezes eles não sabem que diverger e converger, então repite bastante até que entra esses termos, né? Para poder falar de luz. E quando vem lente divergente e convergente, por quê? Ah, bom, divergente e convergente porque faz a luz divergir ou converger. Estava falando de guarda-chuvas. Está chovendo?
Não, passou.
Está aqui. Bom, passou do horário. Então, essa listinha já está disponível em Diário de Bordo, mas eu completo e até mando, escolho alguns nomes para dizer quem faz o quê durante a semana. Então, quando vem, já tem a tarefa distribuída. Tinha até uns guarda-chuvas como elemento. Se o tempo estava ruim, levar os guarda-chuvas junto.
Ainda tem os guarda-chuvas?
Alguns. Mas aqui seria para ir, para atravessar daqui até lá, né? Que também pode vir a precisar. Tá? Tchau. Bom, então acho que já falei bastante sobre isso, né? Ainda leiam, né? Porque aí tem a descrição. Lá no Lief nós temos uma mesa onde colocar os hologramas, mas vai ter o Carlos, que o Carlos é veterano, ele vai ajudar a fazer isso. E isso é só uma vez por semestre no Lief. Os hologramas ficam acima da mesa com os suportes que construímos, ficam apoiados a 45 graus e recebem luz de cima. Aliás, as lamparinhas precisam estar funcionando, que às vezes não funcionam. E à direita, em uma mesa, lembram, tem refração. E nessa linha que está no fundo, tem reflexão. Então, é onde vai cada coisa. Reflexão, refração. O que já vimos, hologramas. E olha a nuvem que não vai ter. Então, na verdade, por vez de dividir em quatro monitores, já dividimos em três. Não precisa. Né? Quando indica a nuvem, é pulado. Então, deixa indicar. Bom, quem se voluntaria para ser monitor? Os três monitores da próxima sexta. Vocês quatro, posso nomear outro. Quem foi? Ou indico os que não estão. Três que vão colocar o crachá e vão fazer, né? Apresentar reflexão, refração e holografia.
Né? É a noite, né?
Não, é às quatro. À tarde. Sexta tarde. Bom.
Pode colocar uma reflexão.
Tá. Então. Tem nome do semestre passado, né? Temos até umas caixas de amplificação de som que eu trago junto para não pegar a gravação, porque senão aqui não tem áudio também. Tem esse problema, né? Então, deixa eu ver o F11. Monitores. Então, quem seria monitores? Me diga. Enrique.
Guilherme.
Tem mais alguém? Senão. Cristina, vai. E suponho que estarei também livre para ajudar, né? Nessa parte. E o Carlos também está ali. O Richard não estará, mas o Carlos já conhece. Então posso estar ali para auxiliar. Então, estou tirando os nomes que já não correspondem. Ah, que foi na ira. Isso que na ira cronometra também, né? E anota todos os problemas que surgem, né? Então. E até por isso ele não seria monitora, porque está observando. Então, quebrou isso, todos os problemas que houve, anota para resolver na próxima vez. Nayara. Então, senhor Cristiano, esse outro M. Ah, tem a questão do ar-condicionado aqui. Também. Já está começando a ficar quente. E o ar-condicionado atrapalha a audição. É igual que a luz de fundo. A luz de fundo atrapalha a visão. Ar-condicionado, então, nós colocamos o ar-condicionado quando a turma chega, vai começar o evento, desligamos. Há uma oportunidade que ligam-se as luzes. E que é um momento de interação aqui, liga o ar-condicionado de novo para manter o ar melhor. Então, a outra interação fora da lente é o que se chama de presa e predador. Eu já tenho uma pequena apostila que já está no material de apoio, presa e predador. É aquele de explicar para as pessoas que vão trabalhar em duplas, que um escolhe ser presa, outro predador, e como colocam os dedos, diz presa e predador, ficam frente a frente, juntam o dedo e então o predador tem de fechar um olho. A presa tenta fugir, o predador tende a tocar o dedo, se fizer esse. Mas tende a explicar o melhor possível para o público. Já vêm dois de vocês, ficam na frente explicando, fazendo para que todo mundo faça. Nessa hora acende-se a luz, acende-se o ar-condicionado e fica aquela coisa que chama alegria geral. Todo mundo fica, dá uma risada e fica, que tenho de interromper para continuar a palestra. Quer dizer, e se não tem falha, sempre todo mundo gosta, né? Nós notamos que tem situações em que uma turma gostou de uma coisa, outra não gostou, desgostou de outra, digamos. Que foi o que mais gostaram? Para uns foi uma coisa, para outros foi outra. Mas isso dá. E a explicação psicológica disso não sei, mas eu tenho a minha própria interpretação. Tá aqui? Por que que fica engraçado? Como o próprio Lanube às vezes dá medo, mas às vezes dá vontade de rir, é engraçado, né? Algum dia encontrei alguém da psicologia que explique, né? Eu acho que, em princípio, é assim. Tudo que é desconhecido nos põe medo. Vai fazer uma coisa, você vai no médico, vão fazer algum tratamento, mas você está com medo. Quando não sabe o que é. Depois, se vê que é leve, você fica feliz. Fica feliz de que saiu. Está numa situação desconhecida e ruim, mas você está com medo, acha que pode ser ruim. Quando percebe que não é ruim, que é para brincar, então, essa é a minha interpretação do fenômeno. Ah, e está mexendo com o sentido, né? Quer dizer, deixou a pessoa descolocada, muito ruim, porque a pessoa perdeu o domínio de si próprio, né? Tanto no espelho da nuvem como naquilo. Isso é muito ruim, você sentir que tá, seu corpo está falhando, né? E quando vê que não é permanente, que não vai apanhar com isso, que para brincar, então vem a relaxação. Bom, tem uma hora também que aparece distribuir óculos 3D, tem que estar pronto para não demorar com isso. Nessa hora, os óculos dar para as pessoas rapidamente, senão nosso tempo é curto. Bom, é isso. Se alguém quiser comentar mais alguma coisa. Você vê que são muitos detalhes. Só que depois acostuma e já fica automático, fica fácil. E depois no final fazer todo o caminho inverso. Guardar tudo de novo no lugar e levar. Que está agora. Sim. Não é pena. Bom, mas vai ter outras cestas depois. Essa parte da organização, mas de repente vamos ver o que fazemos com você, de repente com você fazemos outra atividade, né?
Então, eu posso. Se você quiser que eu consiga construir aquela lâmpada. Aquela lâmpada de fendas, né?
Se aquilo do planetário, que é fazer o planetário em 3D, interessa mais para você que a astronomia e tal?
Eu vi aquele site que você mandou, só que são construções em AutoCAD, não são fotografias. Né?
Não são fotografias.
São construções.
Mas é baseado em dados astronômicos.
Usa dados astronômicos, mas é uma construção em CAD, não é uma fotografia 3D.
Ah, tudo bem. Não, porque a ideia não é. O planetário também não mostra fotos em geral. Mostra. Pontos brilhantes. Depende, mas muitas vezes mostra como estrelas são pontos brilhantes, não é uma foto de estrela. Quando é alguma coisa maior, coloca uma fotografia, digamos. Né?
Então, além do projetor principal, que são lâmpadas, lembra?
Aí são lâmpadas, né?
Ele tem projetores fotográficos, né? Projetores de slide mesmo. Eu trabalhei lá, né?
Sim, mas no caso, o que interessa é apenas colocar, não precisa ser mais. Se é uma reprodução de uma fotografia, melhor. Mas a ideia é que se vejam. Nosso planeta mais brilhante, outro menos, um ponto mais brilhante, outro menos, e que se veja a profundidade. A ideia é ver o fenômeno funcionando. Depois você coloca.
Na cúpula do planetário não é possível. Na cúpula do planetário não é possível. Usar o projetor do planetário para fazer projeção 3D não dá.
Esse planetário também ele é antigo. Como que coloca estrelas?
Ele não é fibra ótica igual os novos.
Que você posiciona onde quiser.
Ele é uma cavidade com uma lâmpada acesa lá dentro e ele tem algumas lentes e atrás dessa lente tem uma chapinha metálica com vários furos.
Com os furos.
Uma estrela. Então ele tem acho que umas 8, 9 lâmpadas.
Então o negócio é poder fazer os furos na chapa. Se fosse com ele.
Mas isso não é desmontável. Eles não vão deixar a gente desmontar isso.
São chapas que você vai trocando?
Imagina, os parafusos que prendem esses negócios são microscópicos.
Não, mas eles estão permanentemente dentro? Não são trocados?
Não, é permanentemente dentro.
Já representa algo fixo?
Você nem desmonta essa lente. Essa lente só é a própria Causais que desmonta. Tem que chamar a Causais da Alemanha para dar manutenção nesse equipamento. O que tem. É só trocar a lâmpada, tem um compartimento que é igual de carro, né? Ele tira e coloca a lâmpada, tá? Porque a lente em si não se mexe.
Mas também tem umas lâmpadas pequenas, o André me mostrou, que são muito caras, mas são pequenas.
São caríssimas, são extremamente potentes.
Ele está trocando por diodos, está querendo trocar por diodos, né? Vamos ver se consegue. Mas ela faz complica a função. São lâmpadas pequenas. Não é a lâmpada que dá nos furos, né? São lâmpadas pequenas. São essas lâmpadinhas? Não, são lâmpadas pequenas.
São lâmpadas pequenas, mas são halógenas, né?
São muito brilhantes.
Muito brilhantes. Eu acho que diodo não dá certo, não. Porque tem que ser uma luz muito não coerente para.
No, o diodo non è incoerente, ma o brillo do diodo non chega ainda a igualarlo da lâmpada da cena. Essa questão.
Então, mas além disso, ela tem que ser extremamente isotrópica, né, para funcionar.
Eu não sei se que caberia, porque as lâmpadas de xenônio têm mais brilho que as halogênias, são redondinhas e pegam mais, né? A de xenônio, de carro eu tenho essas lâmpadas, vou falar para o André. Mas não sei se cabe, porque acho que ele, quer substituir exatamente no mesmo...
O xenônio de descarga, né? Além disso, o planetário funciona com um variac, ou com...
Ah,
um dimmer, para
variar a intensidade.
E aí, acender, então você poder amanhecer e anoitecer.
Mas sabe que esse dimmer, eu peguei uma lamparina de diodo que era essa que vem para 110, né? Diodos. E coloquei no dimmer, no alternador. Pifou, ficou estroboscópica fixa. Ficou piscando. Digo, bom, até que é bom ter uma estroboscópia assim para alguma coisa.
É uma fonte chaveada, né? A fonte chaveada fica tentando partir, fica mandando descarga.
Aí ela estragou. Então, nesse... pela fonte daria esse problema. Agora, se o diodo tem uma fonte que ele controla a intensidade, sim. Mas também não sei se ele está sendo bem sucedido, não quero tocar por Deus. Então, você diz que é fixo o que projeta lá. O que nós podemos fazer é usar um outro projetor. Um projetor?
Então, eles têm alguns projetores, só que os projetores deles são de slide. Teria que mandar... Se a gente for fazer foto digital, são slides mesmo. Se a gente for fazer foto digital, teria que mandar imprimir isso em negativo, né? Mandar fazer um negativo dessa foto para poder projetar lá. Ou arrumar um projetor digital. Não sei se hoje eles já têm projetor digital lá, é capaz que tem.
Multimídia,
quando eu trabalhei lá, eles só tinham um slide.
Aqui que eles têm, assim.
Aqui
que eles têm, e eu posso até ter um também para isso, né? Mas aqui, porque aí seria feito já digital e o par estéreo você faz nas duas cores e.
Então, eu tenho máquina fotográfica para tirar foto de qualidade, né? E tem um telescópio, dá para acoplar as coisas. Eu posso fazer fotos, posso tentar fazer fotos em 3D.
Tá, mas a primeira coisa é a visualização, qualquer pontinho brilhante. Depois, pode melhorar colocando representações verdadeiras, digamos, né? A primeira coisa é ver que tem pontinhos brilhantes e que estão a diferentes alturas para a visão.
Isso o planetário não vai conseguir...
Ah, com um projetor multimídia. Agora, o projetor tem que estar posicionado como para não ter a sombra do projetor principal. Como é colocado um projetor? É colocado de lado.
Sim.
E tem que estar em um ângulo de maneira que não receba, né?
E distorce um pouco, porque a cúpula esférica.
Por ângulo.
Você coloca, não consegue colocar exatamente na
frente. Ele é plano e a cúpula esférica, e dá mas essa distorção é fácil de corrigir por geometria, digamos. Quando você está desenhando. Com os pontos, digamos.
É,
mas vamos ver isso, né?
Mas
corrige, né? Então, se pratica um pouquinho de estereoscopia e depois você entende que é posicionar pontos lá como projetor, né? E ficariam então menos pessoas, uma ficando de um lado e outras de outro.
Vou tentar, vou ver se é possível. Eu tenho um amigo que faz fotos estereoscópicas do céu.
Ah, mas com multimídia já fica fácil, né? Com a multimídia você coloca. Depois sim, depois passa a colocar fotos. Né? Mas não é. O importante é ver o efeito e ver. Quantas pessoas podem chegar a ver sem muita dificuldade? Quer dizer, você tem um ponto vermelho e um azul, que é para que filtrando, né, de o par de 3D. Se você já está de lado, nesse ângulo já não serve. Né? Quando você põe aqui na tela, estão à frente, tem dois pontos. Quando você vê a horizontal, sim, mas quando se você coloca assim, começa a dar um. Defeito que o cérebro não aceita.
Não vai funcionar.
Então, não sei quantas pessoas que conseguirão ver, né? Se está aqui em cima, estou aqui, estou bem. Mas se estou ficando assim, inclinado, já não funciona. Pode ser que nem dê. Eu só dê para duas, três pessoas de cada lado.
Então, o ideal seria fazer uma tela plana. Fazer, por exemplo, no saguão do planetário,
É, mas mesmo plano, veja que aqui o ângulo de visão é esse, e na bóveda, o ângulo de visão acaba sendo. Quer dizer, tem pessoas olhando de lado, né?
É, mas na bóveda fica um pouco pior. Hã? Se você está no sul e a projeção é no norte, se você está no sul e na projeção é no sul, fica completamente deformado.
Então é complicado, de repente só dá para umas poucas pessoas e mais ou menos praticamos, né? Dizemos, bom, tentamos e vemos que dá para poucas pessoas de cada vez. Então,
é, o ideal não é tão interessante. Seria fazer uma televisão, tirar foto e colocar na televisão.
Não, mas o problema é que, se ainda não entendemos essa parte de estereoscopia ou parestéreo, a imagem 3D são duas imagens deslocadas horizontalmente, que vai ser de perspectiva. Mas, se uma está acima da outra, o cérebro já ele junta horizontalmente, se uma está acima da outra não consegue, fica reclamando da dor de cabeça. Bom, aqui você ajustou, todos estamos horizontais. Na bóveda, se as cadeiras estivessem, se a bóveda fosse cilíndrica e as cadeiras estivessem todas assim, então até quedaria mais.
Mas
a bóveda é esférica e, sobretudo, as pessoas estão assim. Quando a pessoa está assim, não tem como os dois pontos que estão assim lhe parecer horizontalmente alinhados.
Verdade, não vai funcionar.
Então não sei quantas pessoas poderão realmente ver. Mas tenta assim.
Eu acabei de ver, não sabia, mas a minha máquina ela já faz a sobreposição. Então já dá para. Isso para fotos comuns, né? A própria máquina já faz a sobreposição. Então dá para tirar, já dá os comandinhos ali, faz a sobreposição, tá pronto. Dá para fazer download na hora.
Então a única coisa que permite ver 3D de qualquer lugar é um holograma. Mas não qualquer holograma. Os hologramas que eu mostro aqui, que são da técnica de início, que se você girar a cabeça, continua vendo. A minha tela holográfica, não, porque de novo ela usa esse um alinhamento horizontal e tal. Então, não sei quantas pessoas poderão ver. Mas serve como experiência, de repente surge alguma ideia, de alguma maneira, né?
Muito bom.
Quer dizer, que deveria ser? Que quem está aqui vê os dois pontos assim. E quem está aqui, houvesse um deslocamento e visse os dois pontos assim, sempre horizontais. E qual é o sistema óptico que faz isso?
Não sei. Além do que, a cúpula é de concreto, tá? Ela é quase tão rugosa quanto essa superfície aqui.
Ah, é? Bem rugosa. Um pouco mais fina, né?
Ela é de concreto porque justamente para não dar reflexo.
Bom.
Mais fina, mas ela é de concreto bem irregulada.
É. Porque. Mas pode que dê algo interessante, porque suponha que você quer representar, você poderia representar assim, isto muito bem. Toda uma audiência veria aquilo e veria as estrelas em diferentes profundidades. Só que elas estão horizontais, e o bonito do planetário é que está todo mundo olhando para o céu. Quer dizer, a outra maneira seria, como se diz, ter as cadeiras assim e ter um espaço alto aqui, então lá em cima, sobre um teto plano, está projetando assim, e aí sim, os que estão desse lado, né? Deve estar mais alto, porque a bóveda do planetário não é muito alta, né? Teria mais alto, então a variação de paralaxe e tal seria menos, né? Agora, isso seria em outro ambiente. Algum ambiente que tenha assim as cadeiras e um teto como tela alto.
Isso funcionaria bem naqueles cinemas 3D que tem a tela côncava. Cinema com tela côncava, aí funcionaria bem.
Um pouco côncava, sim. Mas o que digo é que a graça está em que.
Eu entendo, mas.
Ver o céu, né? Ver o céu, né?
Não vai funcionar. Funcionaria com uma tela côncava.
De repente surge algum local
uma
assim que tenha. Né?
Uma tela cilíndrica funcionaria.
Tá, mas que eu digo, horizontal e ver assim, já não tem. Não sei, não vejo tanta graça. Quer dizer, a graça do planetário está em que. Eles não estão vendo o céu. Porque se é algo técnico para alguém que já está mais avançado e quer ver as estrelas assim, tudo bem. Nós estamos falando de um público que de primeira visse, né? Isso. Agora, de repente, bom, de repente não, dá para fazer simplesmente aqui e colocar nas proporções, dizendo, se você está numa nave espacial e você encontra essa estrela aqui, essa lá, e faz numa coisa normal, não no planetário. Eu passei esse artigo, não sei se passei, porque tinha outro artigo sobre mostrar os planetas em 3D. Acho que eles faziam eram modelos, colocavam astros, não sei se eram planetas, e então colocavam eles assim, em 3D. Né? Lembra que houve a noção de distância. E é uma confusão em 3D. Então, de repente, pode ser isso. Simplesmente...
Mas você diz físico com esferinhas e tal?
Claro, físico.
É, eu tenho um modelo, tá?
Escala de tamanho, né?
Então, de repente, fazemos assim, mostrar os astros em 3D. Como dizendo, olha, se você está numa nave espacial, né? Supondo que você está... Adiante, numa nave espacial, você está... mudando as distâncias, sempre vai ver tudo muito, muito longe, né? Mas se faz aquele modelo comprimido do universo do espaço, então você vê qual estrela está mais perto e qual está mais longe.
Vou pensar em alguma coisa.
É? Tá bom. Aqui. Okay.